Bem-vindos ao podcast Oculta, e ao que tudo indica, voltamos. Eu tenho aqui junto comigo Ivan.
E aí?
Eu tenho também aqui um ouvinte muito querido nosso, meu colega de ciências das religiões, só que em outro estado, e praticante da religião da qual nós vamos discutir hoje.
Aí, boa noite, galera, tudo bom?
Beleza, esse foi o Fê, nosso ouvinte. E como vocês já devem ter notado no título, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Umbanda. A gente já falou sobre Umbanda no episódio passado, num dos nossos episódios passados, né? Foi mais uma discussão aberta, livre, de praticantes e de leigos e tal. E hoje a gente vai dar um foco maior tanto na história da Umbanda, quanto nos conceitos, no sistema de crença, sistema de magia, enfim, nessa parte mais didática da religião em si. Enfim, voltando das apresentações características, nós vamos começar a falar da Umbanda, e eu acho que a gente já pode passar dizendo que é uma religião, né? Podemos dizer que é a religião mais brasileira que existe, ou a única religião brasileira que a gente tem, né? Porque ela é um apanhado de vários conceitos que já existiam no país, alguns trazidos pelos negros da África, outros pelos europeus e pessoal que veio colonizar. Pelos índios que já estavam aqui, pelo kardecismo, que no início da década de 20 estava já em alta, né, em voga, e mais alguns conceitos que ela foi agregando no decorrer da sua história. E ela sempre foi rodeada por um anacronismo, que é popularidade e é preconceito, né? Isso é uma coisa que a gente tem bem comum até hoje. As pessoas, elas têm interesse na Umbanda, mas elas têm medo. E é justamente para tentar tirar um pouco desse preconceito, extirpar esse medo, que nós estamos apresentando essa religião, né? A gente pode dizer tranquilamente que o povo brasileiro, ele compartilha com a Umbanda essa pluralidade enquanto povo, né? Porque assim como o nosso povo é miscigenado, o brasileiro é uma miscelânea de vários outros povos, a Umbanda é uma miscelânea de algumas religiões que já estavam aqui. E eu vou começar, antes de qualquer coisa, pedindo para o convidado apresentar um pouco da história dele, né, já que ele vai participar com a gente aqui, contar para nós a relação dele com a religião, com a Umbanda, né? E depois eu quero saber o que ele pensa a respeito deste início que a gente colocou sobre essa pluralidade, sobre essa questão de preconceito e de interesse geral. Fê, fala um pouco para nós.
Legal. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque estou um pouco nervoso, né? Sabe, a primeira participação a gente nunca esquece, né? Bom, na realidade a religião foi uma coisa que sempre me perseguiu desde muito jovem, desde que eu me conheço, porque eu, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu queria ser padre. Olha só que coisa engraçada, né? Só que meu primeiro contato religioso, claro, teve a primeira comunhão. Aliás, já teve um fato curioso, né? Eu consegui passar mal na hora, antes de receber a hóstia, eu tive que sair correndo para o banheiro, né? Essas coisas só acontecem com algumas pessoas, né? Imagina a cena, né? Bom, depois eu pratiquei o Opus Dei com 15 anos, que é para quem não sabe, é um lado bem direito, bem tradicional da Igreja Católica. É um negócio que eu acho que não vale nem a pena perder muito tempo, né? Falando, explicando sobre isso. Aos 18 eu conheci o kardecismo, e eu lembro muito bem que o meu primeiro trabalho que eu assisti, eu devia ter por volta dos 18 anos, eu já meio que passei mal, não estava entendendo nada, comecei a suar, coração, quer dizer, era a mediunidade ali já se aflorando, né? E a Umbanda eu fui conhecer mais ou menos aos 24, 25, aonde eu estou até hoje. Quando eu tenho 46 anos, são mais de 20 anos. Agora, como um pouco falando da Umbanda, a Umbanda ela é um caso bem interessante. Você falou muito bem, né, Diego? Ela é uma religião que é brasileira, né, no seu início, porque Por que que ela nasceu, né? Falando um pouco dela, né? Ela veio da África, uma África que já tinha sido dominada pelos otomanos, que então eles conheciam um pouco do islamismo, aí negros que foram para Portugal, escravizados, então assim, você imagina essa mistura toda, e no colonialismo brasileiro, a religião católica, então disso surgiu a Umbanda, né? Aí você falou do kardecismo, então quer dizer, é muito interessante como que o Brasil teve essa capacidade pluralista de conseguir que uma religião nasça, né? Nasça e sobreviva até hoje. E o que eu achei bem legal da sua colocação é que você falou, poxa, as pessoas são católicas, mas também são umbandistas, e realmente isso é muito normal. No Brasil, talvez seja um dos poucos países no mundo onde a pluralidade religiosa é aceita. E só que como a Umbanda, Candomblé e as outras denominações desse tipo, elas têm muito preconceito no sentido, as pessoas só vão lá quando precisam de alguma coisa muito específica, material de preferência, ou é um trabalho, ou é doença, então quer dizer, eu costumo dizer que é um pronto-socorro espiritual, as pessoas vão lá, colocam o band-aid, estão saradas, voltam para a substituição, entendeu? Como se fossem católicos, então, católicos ou qualquer outros, aqui eu não quero de maneira nenhuma colocar nome de religião A, B ou C, mas assim, só para dar um exemplo. Então assim, eu acho que basicamente para começar é isso aí.
A Umbanda, ela tem esse caráter bem racialista, né? Ela tem essa questão de ser fundamentada justamente na caridade, né?
E seguindo essa, né? Eles vai, bota o band-aid e volta a fazer a mesma coisa que estava fazendo antigamente, né? Vai tirar
o band-aid e fazer exatamente, mais. Ivan, exatamente. Porque assim, é uma coisa que até o Diego me zoa bastante no bom sentido, que eu falo assim, enquanto não houver amor nas pessoas, nada vai adiantar. Entendeu? O amor é a grande cura holística que eu estou querendo dizer para as pessoas, entendeu? As pessoas acham, em qualquer religião, coloca o band-aid ou estão lá, coloca uma máscara e está tudo resolvido. Não é isso. Enquanto a gente não se amar de verdade, não vai adiantar nada. A gente vai continuar precisando de band-aid, entendeu?
Sim, e isso é uma das bases da Umbanda, acredito eu, né? Essa transformação, o amor, essa caridade.
Okay. Eu participo de uma denominação que é uma denominação iniciática esotérica, então a ideia é exatamente essa, você tem que se autoconhecer, se transformar, e eu chamo de amor, aí as pessoas podem chamar de vários tipos de, pode chamar de magia, de energia, mas assim, aceitar o que você é para o mundo, não ficar vivendo coisas que os outros queiram que você viva, entendeu? É mais ou menos isso, é ser você, a sua essência.
Um tipo de plenitude, né?
Em algumas linhas a verdadeira vontade aqui também, né?
Exatamente, é como assim, não adianta, se você quer ser padeiro, cara, não adianta você querer ser pintor, entendeu? Enquanto a gente não aceitar isso, E viver isso não adianta nada. A gente vai precisar de band-aid o resto da vida.
Faz sentido. Oi, Ivan, eu quero que tu dê uma refletida para nós sobre essa questão da pluralidade da Umbanda. Só que antes disso, eu também quero deixar claro que o Oculto, ele não voltou como um programa umbandista, né? Ou como um programa kardecista, católico, enfim, qualquer outra denominação. Nós voltamos da mesma forma como... a gente está tentando incitar que as pessoas estudem todas essa gama enorme de religiões que a gente tem hoje à nossa disposição a poucos cliques, assim, né? Então, assim, Ivan, toca adiante para nós.
Cara, como dito antes, a Umbanda, ela é uma mistura única aqui no Brasil, né? A gente tem a mistura da pagelança dos índios, tem a mistura não só da parte dos cultos politeístas da África, mas também um pouco dos malês, que era o pessoal que veio da África também, misturado com os muçulmanos. Tem bastante do nosso sincretismo religioso na parte de cristã, né? A gente tem aquela história de São João Jorge, de Santo Antônio, vários santos sendo usados para disfarçar, entre aspas, né, os orixás, e os falangeiros. Mas a minha história com a Umbanda, ela não é muito grande, né, como a do Diego, a do Fernando. Eu comecei estudando de uns tempos para cá, tô achando super interessante, principalmente para fazer a pauta, ajudar o Diego com a pauta, mas acho que é uma das religiões que mais foca em amor e caridade hoje em dia. Relativamente algo que está faltando bastante, né, eu diria. Acho uma das religiões mais bonitas que tem tido hoje em dia, ultimamente.
Bom, partindo das opiniões e da religião, A gente pode partir agora para a gira propriamente dita, e aí a gente vai passar para a parte de histórico e conceitos da religião. Surgiu, gente, em 15 de novembro de 1908, tá? E assim, também, mais um avisinho. Tudo que eu tô passando aqui tem a ver com o histórico, tá? É o que tem. E o histórico da religião, ele se mistura muito com a crença da qual ela surgiu. Então, assim, depois a gente discute mais sobre, mas a Umbanda ela surgiu em 15 de novembro de 1908, sob inspiração do caboclo das Sete Encruzilhadas.
É, Diego, você sabe, permite eu atrapalhar um minutinho?
Claro.
Aí tem uma parte que é bem interessante aí que você está dizendo, porque assim, antes do caboclo se manifestar, ele chegou aí num espírita e falou que ali não era lugar do caboclo se manifestar. Então
exatamente.
O caboclo acabou se manifestando e fundando uma nova. Então assim, é bem interessante às vezes como... uma coisa que a vida nos mostra negativamente pode virar uma coisa positiva, e eu acho que vale para vários pontos da nossa própria vida, né? Então a Umbanda nasceu de uma negativa, olha que interessante, né?
É justamente esse ponto que a gente pode focar um pouco para discutir. Como surgiu em 1908 e a primeira inspiração dele veio num centro espírita, né? Naquele momento, o pessoal que estava nesse centro, eles não aceitaram a ideia de que uma entidade descarnada que na última passagem pela vida terrestre tinha sido um indígena, mestiço, né?
Uma pessoa da baixa classe, que
exato, diriam, né? O que poderia se dizer, com muitas aspas, um espírito inferior, né? Então, muitas e muitas e muitas aspas aqui, né?
Exatamente.
Se pronunciasse num centro espírita. Então, o que aconteceu em seguida, tá? O médium que manifestou o caboclo das Sete Encruzilhadas era o Zélio Fernandino de Moraes. Na época ele tinha 17 anos. Ele estava prestes a ir para o serviço militar. Ele era de uma família bem tradicional no Rio de Janeiro, da cidade de Neves. Aparentemente ele estava inicialmente acometido por distúrbios psicológicos, né? E esses distúrbios, eles consistiam em se portar como um senhor idoso, curvado. Às vezes ele falava algumas coisas desconexas para quem testemunhava esses ataques, né? E aqui também, entre aspas, desconexas, tá? E depois, às vezes, ele assumia a postura de um felino. E nessas situações, ele demonstrava conhecimentos absurdos sobre natureza, sobre ervas, sobre saberes tradicionais, né? Essa parte de curandeirismo mesmo, de xamanismo, que não eram anteriormente atribuídas a ele por algumas testemunhas. Ou seja, ele incorporava essa entidade, né? E depois de incorporar, ele tinha acesso a conhecimentos que até então ele não tinha, né? E ele só foi parar nesse centro espírita depois de passar por médico, depois de passar por psicólogo. Um amigo da família disse: olha, leva esse guri num centro espírita porque lá vai resolver. Chegando lá,
né? Band-aid de novo, né?
É, exatamente, a história do band-aid.
Bem legal isso que vocês estão falando, né? Você vê como as coisas são interessantes, né? Quer dizer, um Brasil, basicamente, onde existia a Igreja Católica, e nesse ano que nasceu, né, 1908, era o momento mais forte, assim, onde existia a religião católica, era a instituição católica estava fazendo uma como que se
uma
fosse
perseguição.
Uma perseguição, isso mesmo. Ao espiritismo, vamos dizer assim, porque como eles iam perder as pessoas que eles tinham domínio total como, né, a religião do Brasil, né? Então assim, e é engraçado que os sete encruzilhadas, a entidade da Umbanda, quando foi pro espiritismo, que estava acostumado com os iluministas, entre muitas aspas, da Europa, o que esse índio daqui da terra do Brasil está fazendo? Então, quer dizer, a colonização até do mundo espiritual rolava. Então, assim, precisou criar uma outra religião, uma decolonização, como eles chamam, para que a nossa religião brasileira, a Umbanda, pudesse chegar onde chegou, entendeu? É muito legal isso.
É, tipo, a religião que estava sendo perseguida, entre aspas, rejeitou uma diferente, né?
Exatamente. O Brasil, que é composto de tantos povos, tantas pessoas diferentes, se perdeu nessa própria característica do povo dele, que, do nosso povo, né? É isso que eu tô querendo dizer.
Bom, emendando com o que o Fernando falou, e o Diego também, depois de o Zélio ter entrado nessa confederação espírita, nessa sessão, as pessoas de lá, depois dele manifestar, interpretaram aquilo como sendo ações de um espírito, ou vários, né, pouco evoluídos, ocupantes da mesa. Uma entidade denominada, como eles já disseram, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Lá ele falou o surgimento de uma nova religião de espíritos do povo brasileiro, em geral, seja ele negro, índio, outras etnias, seja branco, seja japonês. Fernando, de vez em quando, nos fala sobre espíritos orientais também se manifestando. E elas vieram aqui, mesmo tendo esse pouco respeito nos meios espiritualistas. E assim elas teriam voz e iam poder ajudar pessoas, tanto no plano espiritual como no material. Este culto deu esses seus primeiros passos com base na caridade e no amor sem distinção por pessoas. No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, na casa do Zélio, às 8 horas, o caboclo das sete encruzilhadas, dito anteriormente, ele incorporou na presença de várias pessoas, inclusive membros daquela própria federação, e com suas palavras abaixo, e com suas palavras anunciou em seu culto: "Vim para fundar a Umbanda no Brasil. Aqui inicia-se um novo culto que os espíritos dos pretos velhos e os índios nativos de nossa terra poderão trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que seja sua cor, raça, credo ou posição social. A prática da caridade no sentido do amor fraterno será a característica principal de nosso culto." Porém, a Umbanda surge de forma prática com a fundação do primeiro templo, a tenda espírita de Nossa Senhora da Piedade, onde surgiu, de fato, uma liturgia, um ritual e uma estrutura para que essa religião desse ser praticada.
É, a gente pode dizer que a base inicial, né, tipo assim, a forma prática como ela surgiu, ou seja, quando ela passou a ser realmente estruturada nos seus primeiros momentos, foi nesse dia, com esse anúncio que o Ivan nos leu aqui, com a fundação deste primeiro templo, tá? Então, assim, digamos que oficialmente, a Umbanda, oficialmente, daquela forma que a gente já falou várias vezes, ou seja, é uma religião multipluralista, é uma religião que ela tem vários dogmas, dependendo da casa que ela tá, mas, enfim, a base inicial dela, de forma oficial, por assim dizer, surgiu nesta ocasião.
O assentamento da pedra fundamental, a gente podia dizer, né?
Exatamente.
Você me permite uma pequena correção?
Por favor.
Por favor.
É, na verdade, a Umbanda, como as religiões afro, elas são orais, por exemplo. Na verdade, não era que ela tinha dogmas, ela tinha princípios. Acho que fica melhor assim, entendeu?
Ótimo. Interessante.
Ótimo, ótimo. Interessante mesmo. Então, gente, esses fatos que a gente citou aqui, eles compreendem basicamente assim, dois dias que, como o Fernando falou, isso já tinha sido apresentado em outros momentos e não tinha sido totalmente aceito, né? Mas esses dois dias eles foram essenciais para esse pontapé inicial, né? Eu acho que é isso que a gente pode dizer de uma forma mais didática, assim. Bom, como a gente comentou lá no início, a gente vai começar a falar agora um pouco mais dos fundamentos e das... nós já citamos, mas a gente vai aprofundar um pouco mais agora, tá? Ou seja, as raízes da Umbanda, enquanto religião brasileira, elas eram principalmente cultos xamânicos africanos, né? O candomblé que vinha de lá, e esses cultos que os escravos traziam e sincretizavam aqui no país, para que eles pudessem praticar essa religião sem serem atacados ou perseguidos dentro das senzalas, né? Então, se tu tinha uma referência que lembrasse para eles uma entidade específica dentro da religião católica, eles usavam essa referência. Então tem São Jorge servindo como algum, Maria servindo como Iemanjá, e por aí vai. A gente vai aprofundar mais isso daqui a pouco. Né?
Os famosos barquinhos no dia de Nossa Senhora. Né?
Como... Isso, que é o que a gente chama de sincretismo. Junto desse sincretismo também entrava a pagelança que já existia no país, ou seja, os cultos indígenas, aquelas questões de cura, através de ervas, de conhecimento de chás e tal, que os escravos também já herdavam dos índios quando tinham esse contato e que trocavam com os índios quando tinham esse mesmo contato. Então, assim, eles aprendiam juntos, porque muitas vezes tu tinha índio escravizado no mesmo lugar que tinha negro. E eles tinham esse intercâmbio, por assim dizer.
Antes de o pessoal tentar escravizar o negro, tentaram escravizar o índio, né?
É, e o índio ele não foi realmente muito fácil de escravizar, porque ele estava aqui na terra, ele conhecia o chão que ele pisava, ao contrário dos negros, que eram basicamente arrancados cruelmente das terras e das tribos dele, trazidos para cá e realmente aí então subjugados, né? Junto desse sincretismo também vem o cristianismo europeu, né? Que foi o que a gente falou, para tentar não ser perseguido, e os conceitos primordiais de espiritismo aí mais pro século XX, pro início do século XX, ali 1908 e tal. Porque o espiritismo, como a gente disse, também estava no início, e era uma religião que estava, apesar de perseguida, em alta, em voga, né? Principalmente com os estudos do Kardec, que eram bem recentes até então. Tá?
Também estava em alta por causa dos Estados Unidos, as famosas sessões de mesa branca, né?
Exatamente, que isso a gente vai tratar em outros programas, até para a gente não se estender muito na parte do kardecismo. Porém, gente, esses fundamentos, hoje, atualmente, eles dependem muito mais de uma em evidência na prática pessoal de cada um dos seguidores. Por exemplo, o Fê agora há pouco falou que ele faz parte da Umbanda Esotérica Iniciática, que é uma das vertentes que a gente vai tratar provavelmente no próximo programa, na segunda parte. Mas estes fundamentos dependem justamente dessas linhas, que são várias, porque como a gente disse, a Umbanda é muito plural, e plural é uma palavra que a gente vai usar bastante hoje. Bom, assim, é importante deixar claro que esses fundamentos eles dependem muito da linha de quem está seguindo, né, hoje. Então é impossível a gente dissociar a Umbanda da prática pessoal. Ou seja, é impossível definir uma Umbanda como mais ou menos correta que a outra. Ela tem sim essas bases, e a gente pode dizer que essas bases são sim essenciais para o surgimento, mas hoje não funciona tanto assim, porque a coisa já cresceu e aumentou. Eu vou fazer uma referência ao programa que a gente gravou sobre Umbanda, aquele anterior, em que o Grolo ele faz um exemplo muito legal. Depois eu vou pedir pro Fernando falar um pouco sobre, mas o exemplo é o seguinte: tu tem em uma ponta de um gráfico, de uma linha reta, o kardecismo, tu tem junto, em algum momento dessa linha reta, o cristianismo, e na outra ponta o candomblé e os ritos indígenas. Numa ponta tu tem uma coisa, na outra tem outra, ponto e outra dessa linha é a Umbanda. Ou seja, ela é muito... Ela expandiu muito mais do que isso que ela era no início. Então, Fê, tu pode falar para nós, como praticante, né, um pouco dessa diferença entre as bases da Umbanda hoje em dia?
Então, vamos começar agora falando por que a Umbanda é plural, né? Imagina assim, você falou muito bem, Diego, a gente tem o candomblé, a gente tem o espiritismo, a gente tem o católico. Agora imagina você, brasileiro, médio, normal, onde você se encaixa? Tem uma religião que fala católico. Católico, qual é a... Deus para o católico está em um outro mundo que você não consegue atingi-lo sem um mediador, que seria o padre. Aí chega o espiritismo, que só tem pessoas brancas, médicas, cientistas. Aí chega o candomblé, são aquelas entidades muito próximas da natureza. Agora imagina o brasileiro, ele não se reconhece, ele fala, onde eu tô nisso tudo? Aí que entra a força da Umbanda. A Umbanda, ela tem entidades que conseguem conversar com o brasileiro porque ela é da mesma origem. Então, você tem um caboclo, você tem um índio, você tem um Exu, então essas pessoas conseguem se comunicar. E quando a gente se comunica bem, a gente resolve melhor. Então, para mim, essa é a grande força da Umbanda, entendeu? Que, é, a relação que existe entre a entidade e a pessoa que está sendo atendida, ela não tem meios, como, por exemplo, no espiritismo, que você precisa tomar passe, e etc, etc. Apesar que isso é muito, varia muito de lugar para lugar, mas, geralmente, você pela própria entidade. E eu, pela minha experiência, como cavalo, para quem não sabe, é a pessoa que tem a capacidade de receber entidades ou médiums. É, você não escolhe, olha, eu vou atender o Zezinho, eu vou deixar incorporar o índio Y. É, eu vou atender a Mariazinha, eu vou receber a Pomba Gira Z. Não é assim que funciona. Então você está ali conversando com a pessoa como Fernando, como qualquer outra coisa, quando você vai ver, já tem uma entidade conversando com a pessoa, dialogando, entendendo, entrando naquele problema, é, se comunicando, como eu tinha falado antes. Então, assim, é aí que está a grande maravilha da Umbanda. A Umbanda não quer complicar, ela quer simplificar. E é, talvez seja aí que as pessoas consigam e aquele sentimento de pertença com a Umbanda, que às vezes não encontra em outras religiões. Mas também, por causa do forte carga de preconceito que existe na Umbanda, as pessoas têm medo de dizer, olha, eu sou umbandista, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Principalmente as regiões afro. É. Por quê? Porque tem muito do racismo brasileiro. Ah, o povo brasileiro não é racista? É sim, entendeu? Todo mundo queria ser branco, loiro e de olho azul, não é? Mas não é, é mentira. A gente é brasileiro. E quem é a religião que consegue se comunicar com o brasileiro desta maneira, de real? Não estou dizendo que as outras não têm importância. Mas essa, para mim, é a força da Umbanda.
Tá, é o famoso complexo de vira-lata, né?
Isso acontece muito mesmo. Assim, eu posso te perguntar, Fernando, um negócio. Pelo teu entendimento, além dessa base inicial e além dessa questão da caridade e do assistencialismo, da oralidade e dessa parte mais de magia prática, porque, como eu sempre digo, eu entendo a Umbanda como a religião de mais magia prática que a gente tem no país hoje, tá? A gente pode dizer que é comum rituais, vestes, incorporação, imagens de entidades, ou isso é uma coisa que vai de casa a casa, no teu entender de praticante?
Então, aí vai variar muito de casa para casa, porque, assim, o próprio conceito de caridade, ele tem que ser um pouco, tem que se tomar um pouco de cuidado, porque aqui a gente não pode usar o termo caridade como, por exemplo, os kardecistas usam, né? Porque tem até aquela brincadeirinha, né? Sem a caridade não há salvação. E um umbandista não é bem assim que funciona. Ele não está ali para ser caridoso nesse sentido mais piegas da palavra. Ele está ali para mais ele aprender do que outra coisa. Ele sabe que ele precisa daquela troca de energias, entendeu? Essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda, aí varia muito de casa para casa. Por exemplo, na minha casa não tem tambor, que a grande maioria tem. A gente tem poucas velas, o nosso altar é bem diferente. A gente tem. Então, assim, eu acho que isso varia muito, o tipo de roupa, se é feita num chão de areia ou não é. Então, assim, existem várias variações, tá? Daria para conversar muitas horas sobre elas.
Beleza. Bom, pela minha experiência pessoal aqui, eu já fui em casas que tinham tambor, casas que não tinham tambor, eu já fui em casas que tinham um congal gigante, cheio de imagens, outro que tinha basicamente nada. Eu já fui em casa até que não tinha incorporação, que foi raro, mas eu vi isso acontecer. Para mim, no meu entender, isso foge um pouco do que eu, Diego, entendo de Umbanda. Mas como ela é tão característica a cada casa, eu acho que não tem como a gente dizer se está certo ou se está errado.
Eu acho que você falou uma coisa interessante, Diego, desculpa eu te cortar, porque, assim, essa história da incorporação, ele tem dois lados, né? Às vezes as pessoas que vão lá precisam ver uma incorporação para que a magia funcione. Mas, assim, eu, por experiência, posso te dizer que às vezes você, no seu dia a dia, você também está fazendo aquilo, essa magia que você está dizendo. Então, assim, a Umbanda, ela tem que ser um pouco extrapolada, quer dizer, tem que sair um pouco daquela coisa de que precisa estar naquele lugar. A Umbanda, você tem que carregar ela no seu coração, entendeu? E essa caridade que você está usando, ela vai só ser real quando você conseguir ajudar as pessoas que estão na sua volta, porque senão não adianta nada.
Sim, até, assim, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que, embora eu não seja praticante, eu costumo brincar que ela é minha mãe de santo, embora eu não esteja dentro da prática, né? Mas eu gosto muito do trabalho que ela faz. Ela costuma dizer que antes do terreiro estar num local ou num prédio, ele tem que estar no teu coração.
Exatamente.
Que isso é o padrão da Umbanda. Se o terreiro antes de qualquer coisa é no teu coração.
Então, né? então, Diego, só me permite uma, agora, provavelmente... Já estou mais para lá do que para cá, no bom sentido da palavra. A magia da Umbanda está menos na incorporação e mais na solução, entendeu? As pessoas precisam começar a entender e desmistificar essa palavra magia.
Uhum.
Magia não pode ser vista como uma coisa do outro mundo. Magia é uma coisa natural. É uma vontade sua de ajudar e a própria pessoa se ajudar.
Magia não é bola de fogo.
Exatamente.
Exatamente.
Isso se chama isqueiro com laque, né, Diego?
Eu fiz muito isso quando era adolescente, mas enfim.
Como era adolescente, eu fiquei sabendo que você queimou a barba outro dia, mas tudo bem. Fica pra outra hora.
Isso a gente conta no outro episódio. O barba tava tão bonito, mas enfim. Bom, eu acho que é importante
a gente. Não, bonito você sempre é, né, Diego? Tá, permita me.
Grato, gratíssimo. São seus olhos. Bom, eu acho que é importante a gente frisar que não existe um órgão centralizador da Umbanda.
Não, né? Claro que não.
Assim como não existe uma liturgia engessada de rito e crença, não existe um livro sagrado, existe sim toda uma literatura, existe sim várias interpretações.
Exatamente.
Com uma base comum, porém não é algo engessado.
Não.
Né?
Não.
E ela é, como a gente já disse antes, ela é bem plural e ela é bem diversificada, ela tem muitas vertentes. Então, o que a gente entende de tudo que foi dito até aqui nesse último bloco é que, cara, assim, ouvinte, falando como ouvinte, eu acho que a gente tem que entender que se tu for procurar um terreiro, né, por ter interesse, tu não pode ir com a ideia de que X terreiro é certo, X terreiro é errado.
Exatamente.
Né? Tu tem que ir pelo quanto tu te sente. Me corrija, tu que é praticante, por favor, Fê. Tu tem que ir se tu te sente bem, se tu vê que tem amor ali dentro, né? Que eu acho que é a base, como a gente tem falado, né? E principalmente tu tem que ver se aquilo te faz se sentir em casa, em família.
Eu vou até completar um pouco mais, se você me permitir, claro.
Por favor.
Assim, claro que eu também não sou dono da verdade, pode ser que eu esteja falando um monte de bobagem, as pessoas que estão escutando podem ajudar a gente a corrigir, que eu acho que faz parte do processo. Mas assim, tudo depende, Diego. Às vezes a pessoa... A gente precisa fazer um tipo de trabalho tão forte com a pessoa que ela precisa estar em um determinado lugar, entendeu? Mesmo que ela não goste.
Uhum.
É que nem aquela história do remédio. Às vezes você tem que tomar um remédio amargo e acabou.
Uhum.
Depois você tem que perguntar o porquê. E já aconteceu isso com você, você sabe muito bem.
É isso que eu ia falar agora.
Então assim, mas aí quando você começa a pegar um relacionamento no bom sentido de com essa entidade ou com as entidades, e você quer participar de um lugar, quer ter uma pertença, aí tudo bem, aí você tem que se sentir bem. É que às vezes... A gente precisa primeiro salvar a vida, depois a gente se preocupa em transformar a vida.
Certo. Estabiliza na UTI, depois escolhe o quarto.
Não, é antes da UTI, cara. O cara vai se matar, você vai lá, pega na mão dele, dá um beijo na face dele e fala: amigo, eu te amo, Deus te ama, sei lá quem te ama. Acredita nisso.
Certo.
Aí você transforma.
Uhum.
Aí sim a pessoa começa a ter lucidez pra saber, não, eu gosto, eu não gosto, porque a gente não sabe quem tá ouvindo do outro lado, você entendeu, Diego? As pessoas às vezes podem estar num ponto tão grande de desespero e falar, meu, quanta bobagem. Mas não, cara, a Umbanda foi um lugar que eu achei isso, eu achei essa coisa sincera que te abraça, entendeu? Que eu não achei em outros lugares.
Embora eu tenha experimentado já uma centena de caminhos, e eu ainda estou experimentando, eu posso dizer que uma coisa é certa. Eu fui muito bem recebido dentro de todos os terreiros que eu pisei até hoje. Isso é uma coisa que eu tenho como padrão. Eu sei que se eu pisar num terreiro onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe o que eu tô fazendo, ninguém sabe quem que é Diego, eu vou ser bem recebido. Isso é uma coisa que eu posso atestar como padrão dos lugares que eu fui.
Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que a religião, importa qual seja, você tem que se sentir bem. Eu posso amanhã falar, nossa, tudo é uma bobagem, não quero mais. Mas acho que assim, a gente está conversando sobre a Umbanda. Eu acho que a essência é essa que está aqui tentando passar para os ouvintes do seu programa, entendeu?
Uhum. Completando um pouco do que eu entendo a respeito dessa questão da obsessão, dos dessa limpeza que é feita, eu notei uma coisa, e o Fernando pode me corrigir, tá, Fernando? Que é o seguinte, ó. Ao contrário do kardecismo, muitas vezes esses espíritos que estão obsediando, né, o consulente, que é a pessoa que vai lá pedir ajuda, ele não é expulso de forma, como é que eu vou dizer assim, tá, vai embora, sabe? Tipo assim, vá procurar a tua turma.
Não.
Já não tem que ir na Umbanda, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, tu tira o obsessor, usando esse termo mais pro lado do espiritismo, né?
Claro.
Tu tira esse obsessor, mas tu não simplesmente diz assim, sai daqui.
Não,
muitas vezes tu trabalha pra ajudar esse mesmo obsessor a evoluir também. Então assim, então, existe essa ajuda, não só pro consulente, mas pra esse espírito, né, usando esse termo, que tá ali perdido, né? Que tá ali em volta, tentando sugar. Porque assim, ó, uma coisa que eu noto é que a Umbanda entende que todos os espíritos são passíveis. Me corrija se eu estiver errado. Todos os espíritos são passíveis de uma evolução. Todos os espíritos que merecem, eles recebem ajuda. E tu não vai simplesmente dizer assim, vai embora.
É, você me permite uma correção. Aí depende muito, Diego.
Uhum.
É, eu já vi casos que não falou nada, cara. Foi lá, tirou e acabou.
Uhum.
Entendeu? Não tem. E geralmente, quando vem espírito começar a querer brincar, vem Exu, e Exu, quando vem, a gente ainda vai conversar mais sobre isso, quando vem é pra resolver o problema. E ele não quer saber.
É dar um pedalo e mandar embora, né?
Ele vai lá e resolve. É. Eu não quero assustar as pessoas. Eu tô dizendo assim, existe esse trabalho. Claro que existe. Aí tudo depende, é uma coisa que eu percebi com os tempos, da relação que a pessoa que precisa de ajuda e a entidade conversando. Porque a pessoa também quer, tem que estar disposta a ser ajudada, entendeu? Tem aquele caso que a entidade tem que falar para ela e vai pôr o dedo na ferida. E tem aquele caso que precisa ter a relação de diálogo. E aí você não está conversando só com a pessoa que está sendo atendida ali. Tem toda um mundo espiritual, vou chamar assim, em volta, que precisa ser, eu não vou falar a palavra convertida, mas precisa ser curada, entendeu?
Encaminhado,
é mais do que
encaminhado,
tratado.
Isso. Porque às vezes pode acontecer, se você me permitir, Ivan.
Oi.
Pode acontecer de você entrar num buraco tão grande que nem você teve, e às vezes não adianta eu falar com o Ivan. Eu tenho que falar com o Ivan atrás do Ivan, você entendeu o que eu tô querendo dizer?
É o conceito de sombra e persona.
Isso, talvez a uma pessoa que seja mais psicóloga possa explicar isso melhor. Então assim, você tem que descascar a pessoa de tal maneira, só quando você encontrar a essência dessa pessoa, conseguir curar. E às vezes não é o espírito que está em volta dela que está com problema, às vezes é você que está com problema. Então assim, esse trabalho é muito profundo. E eu, por exemplo, já tive casos que assim, que eu até me arrepio quando eu lembro, que a entidade não falou nada, ela simplesmente pôs a mão no rosto da pessoa e deu um beijo na face e falou, pode ir embora, irmão, vai com Deus. E a pessoa saiu chorando. Então assim, vai explicar.
Eu vou pedir um minutinho no meio do programa para fazer um comentário rápido sobre essa questão de trabalhar de forma diferente para ajudar pessoas, se vocês, colegas de bancada, né, me permitirem. É que assim, ó, essa do que o Fernando tá dizendo em relação ao trabalho com a pessoa sem... Às vezes até sem estar do lado dela, sem estar junto dela, eu passei por uma coisa dessas com o Fernando, né? Se o Fernando me permitir comentar aqui.
Pode comentar, cara, pelo amor de Deus.
Que eu acho que vai exemplificar bem, tá?
Pode ficar à vontade.
E até uma história um pouco curiosa, mas vai ser rápido, eu prometo que vou sintetizar, tá? Alguns anos atrás eu tava passando por um... Alguns anos não, ano passado. Eu tava passando por algumas situações muito difíceis. E assim, ó, o Fernando não me conhece de conviver comigo. Ele me conhece de conversar comigo em grupos, em mensagens, esporadicamente, tá? O Fernando não sabia onde eu morava, não sabia o que eu estava passando, não sabia nada da minha vida, porque eu não contava, né, em grupo e em público, porque obviamente uma questão de resguardo, assim. E aí, pelo WhatsApp...
Publicamente.
Publicamente, por quê? Porque o Diego, ele só funciona com puxa às vezes. No meio de um grupo, em que participava eu, o Fernando e outras várias pessoas, o Fernando, ele entrou em trabalho, né? E me chamou de cantinho, não de cantinho, na frente de todo mundo, mas me chamou e me falou uma série, aí são coisas muito pessoais, mas ele me falou uma série de coisas junto com todo mundo que tava ali, e cara, eu acredito que no momento só eu entendi. E aquilo veio como um soco na cara para que eu acordasse, tá? Hoje, eu posso dizer que se o culto tá funcionando de novo de alguma forma, tentando voltar de novo de alguma forma, foi muito porque eu fiquei maturando esse soco há quase um ano, fermentando isso e tentando entender. Mas na época foram coisas tão precisas que eu, que sou um cara que às vezes é um pouco descrente, apesar de...
Teimoso.
Teimoso. Eu não tive como dizer, não, não é assim. Então assim, eu entendo no meu âmbito pessoal essa questão de como uma entidade pode trabalhar sem estar do teu lado. Eu acho que isso exemplifica um pouco do que é esse assistencialismo que a gente tanto fala. Que eu precisava de um apoio, de uma guia, de um aviso e de um xingão. O Fernando, que nunca tinha visto sequer onde eu morava, sabia da minha vida, veio e falou coisas que encaixaram exatamente nesses âmbitos onde eu precisava. E trabalhou por mim, e fez esse trabalho, né? Então, assim, hoje eu acredito que se eu perguntar pro Fernando, Fernando, tu lembra que tu me foi fazer dizer, acho que não era ele que tava ali.
Não lembro de nada, cara.
Então, assim, eu acho que isso exemplifica um pouco. Mas vamos passar, gente, para essa questão das entidades principais.
Vamos, porque eu acho que já foi uma bela... A gente já até falou demais, eu fiquei quase chorando. Então tá bom, cara. Não tenho nada a temer, ele é Exu Viludo. Se estou em perigo, ele vem agir. Salve o Exu, menino, salve seu tiriri. Meus inimigos não tiram...
Bom, então, depois de toda essa reflexão que a gente teve sobre o que é, sobre as bases e sobre o histórico da Umbanda, a gente vai passar a tratar das entidades principais da religião. E é bem importante que a gente faça isso agora para continuar nessa linha de quebrar essa questão de preconceito. Por que, que eu digo isso? Porque tem muita gente que acha que Exu é coisa ruim, que Orixá é outro deus, ou que, sabe, que não tem essa ligação com o mito central, né? Então acho que vai ser interessante que a gente trate um pouco disso, tá? Então assim, exemplificando de forma rápida, entidades, elas são espíritos que estão numa faixa de vibração astral boa para trabalhar na Umbanda, tá? Quando a gente trata de entidades dentro da Umbanda, no caso de entidades de luz, ou entidades que trabalham...
Você permite mais uma observação?
Todas que tu precisar fazer, Fê, vai lá.
Na verdade, as entidades da Umbanda, elas vêm de uma cidade ou de um local que a gente costuma chamar de Jurema, tá bom?
Uhum.
E elas são como uma energia, como uma luz representando pedaços da natureza, tá? Só para posicionar as pessoas que estão ouvindo.
Mas deixa eu te perguntar... Eu não sabia disso e até eu vou te perguntar, Fê. Isso, eu sei que é errado perguntar, mas isso é uma base ou isso é uma interpretação?
Isso é uma base.
Uma base, olha só, cara, que massa. Bom, então, essas entidades, elas são seres que trabalham dentro da religião, conforme o grau de evolução dessas entidades.
Desculpa. Todas essas entidades que a gente tá falando, elas vieram de uma via que veio da África, né? Então, assim, os orixás são todos eles africanos, tá? Orixás, né? Que são ligados aos deuses politeístas. E as entidades que trabalham, que formam falanges, essas não. Essas são os espíritos que representam índios, representam caboclos, representam crianças, marinheiros, prostitutas. E...
As entidades são quem tá mais próximo da gente, né?
A gente tem que pensar que são como arquétipos, né, que fala. Desculpa, sou burrinho, né?
Não, que isso.
Então, assim, você tem que imaginar que, assim, determinados tipos de demanda é quando você precisa fazer alguma coisa, que a gente chama um trabalho a ser feito, isso é uma demanda. Determinada energia, determinada entidade trabalha melhor com isso.
Então, eu posso te dizer que conforme o grau de evolução dessas entidades, conforme os arquétipos que elas representam...
Eu acho que o problema da palavra é a evolução, não tem essa de evolução, entendeu? A energia...
Então é como se um erê virasse um Exu para depois virar um preto velho.
Imagina a energia como um oceano, entendeu? Não existe... tudo é água, entendeu?
Entendi. Então vai mais pelo arquétipo da atitude que eles tiveram em vidas passadas.
E pode ser também, mas pode ser que. Então, porque assim, a entidade que está trabalhando, ela. Pode ser também que o cavalo, o médium, ela mesmo plasme daquela maneira, porque ele consegue e respeita e trabalha melhor daquele jeito. Você entendeu o que eu tô querendo dizer?
Sim, entendi. Agora eu, então, agora eu entendi.
Porque assim, às vezes a pessoa vem até a entidade esperando uma determinada ação.
Uhum.
Por exemplo, ela quer falar com um preto velho, não adianta ir lá um chinês de 2000 anos atrás que ela não vai acreditar, entendeu?
Entendi.
Mesmo que seja o chinês de 2000 anos atrás, é a mesma energia.
O arquétipo é o mesmo.
Exato. Não é um arquétipo. Não. A essência é a mesma.
A essência é a mesma, ele só muda
o
a
arquétipo.
Roupa que tá vindo. A roupa.
A máscara, a roupa, conforme a necessidade.
Entendi.
E como tem umas entidades mais próximas da Terra, a gente pode chamar assim, que são os Exus, as Pombagiras, essas são para coisas mais materiais. Inclusive na mitologia africana. Já adiantando um pouquinho, a gente vai falar com mais detalhe. O Exu é aquela entidade que é exatamente a ponte entre os deuses e o homem. Ele é que está mais próximo das coisas da Terra. Portanto, portanto, determinadas coisas, só o Exu sabe.
Entendi.
E isso não é diabo. Isso é muito. Entendeu?
Sim.
A diferença? Ele é um.
Sim.
Ele cobra, ele gosta de presentes, entendeu? Mas isso tudo é uma mitologia, é uma forma de dizer. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com as palavras, entendeu? E não levar tudo muito a ferro e fogo.
Entendi.
É isso que gera o preconceito, claro. E aí, por exemplo, a Igreja Católica usou muito dessas figuras para criarem os diabos, os Exus, para assustar as pessoas, entendeu?
Para afastar também.
O tridente é diabo.
A gente também tem que entender que esses espíritos, eles se agrupam, né, em grupos ali que são falanges, já para explicar o que é a falange que a gente falou antes. Essas falanges, elas são esses agrupamentos organizados destes seres descarnados, que eles trabalham em prol da humanidade como guias, como conselheiros e até mesmo magistas no plano astral, é isso.
É mais ou menos isso. Imagina assim, o que são as falanges? As falanges são agrupamentos. Então assim, de alguma maneira, essas energias desse oceano, eles se agrupam como se fossem caixinhas, tá? Vamos dizer assim, de uma forma só pra gente imaginar.
Uhum.
Então assim, se você precisa da caixinha lilás, as entidades da falange lilás é que vão vir. Da amarela, é da amarela que vão vir.
Entendi.
Entendeu? Então assim, é só pras pessoas terem uma ideia. É claro que isso não é tão cartesiano como eu tô falando, mas que, sabe, é uma coisa mais é um todo. Tem que imaginar como se fosse um arco-íris, sei lá, não sei. Mas é só pras pessoas entenderem que não é uma coisa como se você vai no mercado, é uma coisa que acontece, é um processo.
Uhum.
Mas as falanges são agrupamentos de sentimentos, ideias.
Sim, sim. E esses espíritos que foram pessoas em outras vidas, que hoje trabalham como guias dentro dessas falanges, elas têm por padrão também buscar. Isso eu te pergunto, tá? É uma interpretação minha. Através de ajudar as pessoas que estão no plano carnal, nós, né, encarnados, elas também tentam evoluir, ascender. Ou elas vão trabalhar nessa linha porque o trabalho que elas têm que fazer e acabou?
Então aí vai depender um pouco do que a gente está falando. Isso é muito kardecismo falar dessa maneira, né?
Uhum.
A Umbanda não tem essa diferenciação dessas coisas, entendeu? Então, assim, a Umbanda, ela não diz pra gente se aquilo é uma entidade que foi viva ou não foi.
Uhum.
Eles deixam entender que sim, mas não é uma coisa... como você
diz... fogo.
Exatamente. É muito difícil. É muito difícil de você saber se é ou não é, entendeu? Não
sim.
Dá pra cravar. Ah, esse cara foi o preto velho que viveu numa fazenda do Taubaté, no interior do Rio de Janeiro, sabe? Não dá pra saber, entendeu?
Sim. Deixa eu tentar trazer pra um conceito um pouco mais místico e esotérico, e eu vou tentar ver se eu entendi exemplificando, tá? A gente pode dizer, tipo assim, né, Fê, eu e tu, a gente tem esse background de ciência de religião, né?
Okay.
E eu, quem sabe ao contrário de ti, eu fico um pouco preso nesses conceitos de arquétipo, de egrégora, de tá? Então vamos ver se eu consegui entender. Essas entidades, elas são como grupos ou energias, grupos de energias, né, energias específicas, que elas se agrupam em egrégoras específicas, onde cada uma desses grupos trabalham em função de resolver uma determinada demanda ou trabalho ou problema. É isso.
Mais ou menos isso. Na verdade, quando a gente fala egrégora, egrégora é a Umbanda como um todo.
Sim, aquela... ela é a Umbanda toda.
Essa Isso, essas subdivisões a gente chama de falanges.
Falanges. Não, eu sei, mas é tipo, pra tentar colocar numa... Eu entendo que egrégor é o conjunto isso. de energias geradas através de crença, aquela coisa toda, todo aquele conceito básico que não tem que a gente martelar aqui. Mas é mais pra minha cabecinha aqui assimilar dessa forma.
É que assim, a gente tem assim, aquela coisa de jornada do herói, né? Quando eu morrer, eu tenho que virar alguma coisa do outro lado, eu tenho que continuar. E às vezes não é isso, às vezes você volta lá pro oceano, você faz parte do todo. E reencarna, se você acreditar em reencarnação, num novo corpo, e sua história começa de novo. Entendeu? É mais complexo que simplesmente uma persona. Entendeu? É muito mais essencial que isso. Essencial no sentido de essência.
A gente citou vários nomes em relação a Pombagira, Exu e tal. Vamos tratar um pouco disso agora.
É, eu acho que era bom, porque a gente tá misturando, né? E não tá explicando cada um. Ogunhê!
Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando chega no rei, é pra saudar.
Agora, mas antes disso, eu vou até comentar o seguinte: a gente tem tipo uma. Não é uma cadeia de comando, a gente tem uma hierarquia, né? Então são entidades maiores que são os orixás. São essas entidades que vêm da África, né? Aí a gente tem esses guias, na verdade, esses orixás, eles são representações do divino. Eles são tipo aspectos de um deus criador que é o Olorun dentro dessa mitologia africana, correto?
Correto.
Uhum. E o Olorun, ele não é um orixá, né? Ele é como se fosse o todo, o universo, trazendo de novo para um viés mais místico. Ele é o todo. E os orixás são representações deste todo, isso. Cada um à sua maneira, próximo do que são, por exemplo, os nomes de Deus do judaísmo.
São reflexos, isso. Exatamente.
São tipo os tronos ou algo assim, né?
Exatamente.
Beleza. O Olorun, para falar um pouco mais dele e tentar desmistificar um pouco, ele não participa do cerimonial, ele não exige oferenda, ele não incorpora.
Não.
Ele tá acima disso. Ele não é homem, não é mulher, ele não tem característica humana. Na ligação que ele tem com os homens acontece por conta dos orixás.
Aliás, permita uma coisa, Diego, só para explicar, eu acho que você falou uma coisa interessante, porque assim, provavelmente a Umbanda, o Candomblé, são as religiões que mais aceitam as diferenças de gênero no Brasil, entendeu? Exatamente por isso, porque a importância do gênero perde-se quando você fala nessa história dos deuses, entendeu? Então, então, quando você não tem a necessidade de incorporar um gênero, mas sim um conceito, você acaba aceitando todo mundo, entendeu?
Sim, não importa. Não existe gênero. Tipo, eu vou fazer um comentário, pode parecer um pouco idiota, mas, tipo, Deus não tem pinto, né? Então, a gente pode dizer que não é nem homem, não é nem mulher. Ele é um conceito, e aí ele tem representações desses conceitos aí, sim, plasmadas ou personificadas, né?
Tanto é que a Umbanda, o Candomblé, tem coisas muito interessantes, que são as festas, são a alegria, como eles se vestem. E não é a mesma coisa dentro de um, quando você vai numa igreja, algum templo, aquela coisa séria, né? Não é, é muito alegre, entendeu? Eu acho que a vida é alegre, eu acho que também é interessante, só pra complementar.
Sim. Fazendo um paralelo, o Olorun, ou, né, dependendo da escolha da casa, ele é a mesma coisa, não, eu não posso dizer que ele é a mesma pessoa, ele é o mesmo conceito, e ele é considerado um deus único dentro dessa religião?
Não, na verdade, depende como você enxerga. Ele é o mito da criação. Assim.
Ele é o universo.
Né? Ele é o universo. Então, assim, a gente tem que parar de pensar que existe um contador de história que começa a contar história e as coisas surgem. Não, ele é único, entendeu?
Ele já estava lá.
É si mesmo, como diria.
Cara, é um conceito muito amplo.
Ele tá entrando em filosofia daqui a pouco aqui. É. Né? Em metafísica, né?
Então, os orixás, eles são esses guias espirituais. Eles são essas personificações deste conceito, e eles são entidades que representam forças da natureza, né? A gente pode dizer que eles são os nossos aliados, os nossos guias, que falam através do médium e através dos das suas falanges, é isso, né?
Não, na verdade, as falanges existem, os orixás, eles vêm até nós através das entidades, ponto. E é o médium que recebe a entidade. O orixá nunca vai incorporar diretamente na entidade. Tanto é que, por exemplo, no candomblé eles se comunicam através dos búzios, entendeu?
É, dentro da Umbanda o orixá, teoricamente, ele não incorpora.
Não, teoricamente não, nunca incorpora.
Tá, beleza.
Pelo menos essa é a teoria que eu conheço, tá?
Sim, sim. Não, é até o que eu conheço também, né? Os orixás, eles normalmente não incorporam na Umbanda, né?
Até por isso que as entidades, né?
É, eu tenho conhecido já dentro do candomblé, que daí sim, os orixás, pelo que casos de candomblé, em alguns ritos, candomblé eles incorporam. Mas aí a gente tem que separar o candomblé da Umbanda como tem que separar a Umbanda do Kardecismo.
São duas paradas bem diferentes.
Bem diferentes, né?
Exatamente.
São muitos orixás, na verdade, dependendo da linha que tu siga ou o caso que pratique. Né? É muito orixá.
Eu até aconselho quem gostar de saber sobre as histórias do orixá, lê um livro chamado Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prant, que ele conta todas essas... essas historinhas, é bem legal, eu aconselho aí quem quiser.
Eu vou anotar depois do Fê, e algumas minhas que eu também tenho algum material aqui, e a gente vai colocar depois no corpo do post, tá? Assim como vídeos que a gente vier a indicar, livro, programas, podcasts, eu vou indicar depois podcasts também sobre a Umbanda que vão complementar, embora não faça exatamente como a gente vai complementar, né? Eu acho que a gente pode passar a falar um pouco das entidades mais conhecidas, quem sabe? Fica um pouco complicado a gente colocar uma ordem nisso, tá? Eu anotei uma ordenzinha para falar, mas eu acho que a gente não vai se estender tanto nessas entidades, a gente vai dar uma contextualização básica. E assim, eu acho que uma coisa que tem que ficar bem claro é, ouvintes, pesquisem. Se vocês curtiram um assunto, têm interesse, até se vocês não têm interesse e têm algum preconceito, pesquisa quebra essa corrente aí. Então, assim...
Não, qualquer dúvida, né? A gente você pode deixar meus contatos aí, a gente pode trocar ideia. É
tranquilamente.
Legal.
E, assim, obviamente, a gente tem lá a área de comentários, onde o Fernando também vai estar respondendo, acredito, né? Tem a página, assim, entra em contato, perguntem mesmo.
E-mail, Twitter.
Eu vou deixar meu Twitter, meu Facebook com o Diego, quem quiser, por favor, fica à vontade.
Beleza, vai estar tudo no corpo do post. Mas assim, ó, como eu disse, são vários orixás, a gente vai citar alguns. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar o orixá, vou citar um conceito muito básico e vou pedir então pro Fernando fazer esses comentários a respeito. Lembrando, dentro da visão pessoal do Fernando, da prática do Fernando, né? A gente não tá. Não tem como e a gente não estaria engessando nada aqui.
Não,
vou deixar isso sempre bem claro. Mas assim, Fernando Ogum, pelo que eu sei, ele é o orixá da guerra, da coragem, templo isso. De casa e de caminho, né? O que tu acrescenta disso?
Ogum, ele tem várias características, até ele é o sincretismo do São Jorge, né? Por exemplo.
Uhum.
Ele é a cor vermelha, ele é... Por que guerra? Guerra, hoje em dia, é muito difícil, mas é quando você precisa de algum tipo de batalha mesmo, de demanda com alguém, e você precisa ser uma pessoa forte, você precisa comandar os exércitos, vamos chamar assim, da vida, Ogum é que rege esse tipo de atitude, entendeu?
Sim.
Então, por exemplo, o gerente da tua empresa, claro, gerentes e gerentes, mas eu estou dando só um exemplo, ou um técnico de futebol, então, geralmente, é Ogum que está ali do lado dele, dando esse apoio energético que ele precisa para exercer bem a atividade dele ou viver bem com tudo isso. Tá?
Sim, então... e até pelo que eu entendo também é a tua pessoal, né? Às vezes a tua guerra pessoal é, sei lá, achar emprego, a tua guerra pessoal é passar por cima de problema, sair de uma dificuldade, então algum é o cara para quem tu vai pedir essa ajuda mais enérgica, isso, né?
Exatamente, e cada um deles tem uma determinada parte da natureza que você consegue, vamos dizer assim, se conectar mais fácil com essa entidade, entendeu?
Uhum.
Beleza? Só pra a gente começar a entender essas diferenças, mas também não vem aqui ao caso a gente fazer uma baita de uma discussão do que é, do que não é, que eu acho que quem tiver interesse vai procurar, né? Tenho certeza.
Sim. E aí a gente tem um outro orixá que ele gera um pouco de confusão porque o nome dele é Exu. Então a gente vai ter que, assim, querendo ou não, contextualizar o que é o orixá Exu e o que é o Exu entidade guia.
Tá bom.
Né?
Na verdade...
É bastante importante.
É.
Então, assim, na verdade, quando a gente fala Exu, talvez seja o ponto de maior preconceito que existe nas religiões afro, inclusive a Umbanda, né?
Uhum.
O Exu, na verdade, na mitologia africana, ele é Na verdade, ele não é nem um orixá, assim, na mitologia mesmo, lá no, na origem. Ele é aquele ser, que nem eu tinha dito antes, que faz o intermediário. É ele que consegue... Ele é como ele fosse o portão dos dois mundos, o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Ele fica ali no meio. É ele que barganha com os dois lados.
Exu então, é a entidade que está mais próxima...
Dos humanos.
Do ser humano e que faz essa comunicação.
É, o Exu, o Exu brincando aqui, é o psicólogo. É ele que entende o ser humano. É ele que sabe o ser humano. Não é o Deus, é ele que sabe. Então, assim, o Orixá Exu, na minha opinião, foi uma criação que fizeram. Mas o Exu de verdade, o Exu que a gente trabalha, que a gente pratica ou recebe no centro, é esse sujeitinho, no bom sentido da palavra, com o mais carinho possível.
Sim.
Aquele sujeitinho que sabe o que você precisa. Ele não é seu amigo, ele sabe o que você precisa. Ele é o remédio amargo quando tem que ser amargo. Então assim, ele não é o diabo, ele não é nem bem nem mal, ele é a justiça, porque ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Esse é o conceito esse é o conceito que a gente usa.
Entendi. A gente passa...
Só para terminar, porque se você ajuda alguém, você está prejudicando outra pessoa. Então assim, puxa, então Exu não pode ser... o bonzinho da história, assim. Acho que você deu pra entender o exemplo, né?
Sim. É o que a gente. É aquela brincadeira que a gente faz seguido, até em relação à magia, trazendo um paralelo. A magia, ela é uma enxada. Tu pode carpir um lote, plantar e fazer o bem, ou tu pode pegar essa enxada e dar na cabeça de alguém, né?
Exatamente.
Então, assim, é uma coisa neutra, uma ferramenta, quem sabe.
É, ele é uma força, ele é o tutor. Entendeu? Porque, na verdade, quem faz é o humano, quem decide é o humano. Mas às vezes, a justiça, vou chamar divina, a justiça do outro lado, como a gente quiser chamar, tem que ser feita e acabou.
Sim.
E quem faz isso não sou eu nem você. É, tem que ser gente que saiba fazer isso. E são os Exus, né?
Entendi. Em relação ao Oxóssi, pelo que, né, o conceito básico, ele é o orixá da caça, da fartura, sabedoria...
Isso.
Florestas, relações entre o rei, né? Ele é normalmente representado em florestas e caçando com arco e flecha, né?
Oxóssi é basicamente, a cor dele é o verde, ele é encontrado em matas, né? Matas fechadas, você consegue sentir a energia de Oxóssi e ele é representado nas entidades dos caboclos.
E, ou seja, ele é tipo próxima do natural e do, vamos colocar dessa forma com aspas, do selvagem, né? Dessa coisa de estar próximo ao verde e à natureza.
Não selvagem, mas aquele que conhece e está mais próximo daquilo que a gente chama de natureza.
Certo.
Isso não quer dizer que é selvagem, quer dizer que ele tem muita sabedoria, quer dizer que ele tem saúde, que ele consegue curar, entendeu? Eu entendi
mais
que você pôs...
Mais proximidade, né?
Isso.
Ele é você íntimo colocou... da natureza.
É que o selvagem ele é uma palavra muito, academicamente falando agora, é uma palavra muito perigosa, né?
Sim, mas eu digo... Que
positivamente, claro.
Eu digo de uma forma até mais inocente, em contrapartida toda a nossa evolução, enquanto seres coletivos de cidade.
É, né? Então, é que eu quero evitar de ser evolucionista, darwinista, qualquer coisa desse tipo, tá?
Sim. E aí a gente tem Xangô, né? Que aí eu acho que em vez de eu explicar, o Ivan, ele tem um carinho maior, acredito. Tu quer falar sobre, Ivan?
Cara, é aquela, né? É uma das minhas tatuagens.
Exatamente.
Bom, a bem de explicar, ele é o orixá dos raios, trovões. Em certa parte, é tudo aquilo que é uma espécie de raiva, né? Mas não uma raiva pura, né? É aquilo que, não sei, o sentimento que treme, é capaz de tremer você.
É uma energia, uma energia muito... Né?
Aquela que muda, né? Aquela que você não tem mais escolha. Então, assim, você vê que ele tem o machado, a justiça. Então, às vezes, quando a gente precisa ser justo, a gente não tem que ser bom nem mal, a gente tem que ser que nem um raio. Tem que ir lá e fazer.
Ele não deixa... Quando
você
vê em qualquer lugar, quando um raio bate, nada fica do mesmo jeito que é.
Ele primeiro mostra o barulho e depois ele mostra a luz, né? Quer dizer, a gente tem que levar isso pra vida, né? Quer dizer, primeiro você chega com a força... Aí depois você vem com a iluminação, né? Então, assim, ele abre o caminho para a luz entrar. É bem bonita essa história.
E, querendo ou não, era um dos orixás, pelo que as histórias falam, assim, mais mulherengos, né, que já viu.
Muita coisa se explica, hein, Ivan?
Bom, pois é, tem esse arquétipo, entre aspas. Eu acho que a gente pode falar mais só de mais dois, né, pra gente não estender tanto, repetindo que o ouvinte pesquise, que são... Eu quero falar deles justamente pela questão do sincretismo e da importância deles dentro da cultura cristã, né, que é Iemanjá,
tá,
e que é Oxalá, tá, né, porque eles são bem, bem interessantes dentro desse sincretismo. Né? Iemanjá, a gente sabe que ela é totalmente alinhada dentro do sincretismo com Maria, mãe de Jesus, tá? A gente pode dizer que ela é uma representação nessa mitologia do sagrado feminino.
Exatamente, exatamente.
Que é aquela questão do carinho, do cuidado, isso, de mãe, da proteção, da fertilidade, esses símbolos maternos que são muito poderosos nos cultos africanos. E aqui,
mais uma vez reforçando que gênero porta para a Umbanda. Dentro do panteão da Umbanda, todos os gêneros são iguais, entendeu?
Sim.
Reforça mais um pouco isso.
É justamente isso que eu quero fazer um disclaimer, né? Que a questão, assim, não é uma coisa... é difícil, mas não é uma coisa feminista. É um conceito de sagrado feminino.
É uma coisa, mas eu acho que é uma coisa feminista no sentido de que não existe diferença. Eles...
Sim, sim. Aí, sim. Mas eu digo
Iemanjá e Nanã, elas são iguais, basicamente iguais ao Oxalá, né?
Eu digo assim, em contextualização de conceito mesmo, né? Esse conceito próximo do sagrado feminino. E apenas. Porque enquanto entidade, ela tem a mesma importância que qualquer outra entidade que a gente for falar. E eu digo até que em alguns locais, até mais, né? Que Iemanjá, trazendo para a questão da cultura, é uma das entidades mais facilmente reconhecida, uma das entidades mais facilmente aceitas, mais bem introduzidas na cultura geral religiosa do Brasil. Até por que eu vou te dizer isso? O católico, o kardecista, o ateu, quem quer que seja, que vai para a beira do mar pular sete ondas, meu amigo, é homenagem a Iemanjá.
Sim, claro. E por que as sete ondas? Representam as sete linhas da energia da Umbanda. Então, assim, as pessoas fazem e nem sabem, mas, assim, elas estão homenageando as forças da natureza.
Exatamente, exatamente.
Aonde? Na água, que representa a mãe, entendeu?
Exato.
Aquela então, história. Assim, mais uma vez, só para terminar, a mulher é muito importante, entendeu? Essa representação do feminino. Então... É uma religião também que inclui, não precisa ter masculino e feminino nessa religião, entendeu? Ela é bem bonita também por isso.
Ela, digamos que ela é o que a gente esperaria que o mundo fosse, uma coisa realmente igualitária.
Se o mundo fosse mar, né?
É, igualitária.
Exatamente. Agora, que todos nós fôssemos mulheres, né?
Oi?
Não, que todo mundo, que a gente fosse todas mulheres, né? Seria lindo.
Seria um mundo muito mais bonito.
Isso eu garanto. Mas continuando sobre Iemanjá, né, Xangô é um dos poucos orixás para quem Xangô basicamente abaixa a cabeça e escuta. Ele, tipo, o cabra que é o mais cabra macho, né, como diria aqui no Nordeste.
O Xangô, você tá falando?
Aham.
Tem uma brincadeira.
Ele abaixa a cabeça e escuta Iemanjá.
É, Iemanjá é a mãe de todos, né? A água, ela limpa, né? Purifica. Então é bem por aí mesmo. É porque Xangô, assim, fazendo uma comparação boba, é tipo tropa de elite, né?
É isso. Como eu falei, aqui no Nordeste é o que a gente chama de cabra macho.
É, isso aí. Oxente, né?
É. Oxi.
Para esse outro orixá, que ele também tem um sincretismo muito forte, com eu acredito que o símbolo, obviamente, mais importante do cristianismo, que é o Oxalá. E é o último que a gente vai comentar hoje. Depois a gente vai falar no próximo programa, na segunda parte, para não ficar muito extenso, dos guias, dos protetores. Aí vai entrar Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, enfim, essa outra gama de entidades. Mas falando de Oxalá.
Mas antes de falar de Oxalá, assim, eu preciso contar uma história engraçada. A primeira vez que eu vi a palavra pomba gira, cara, minha cabeça é meio idiota, né? Imaginou uma pomba girando, cara.
Ah, cara, relaxa, que eu não é uma coisa.
Tu não é o único, cara. Tu não é o único.
Mas tudo bem.
Tu não é o único. E, cara, às vezes isso acontece tranca-rua, o mundo de Bob, sabe? Vocês assistiram quando eram crianças, provavelmente, Fantástico Mundo de Bob.
Não, eu sou do tempo da revista do Mad, né? Que o cara, tudo que eles... Era um menininho, que tudo que ele escutava, ele levava exatamente ao paletão, né? Então, você imagina.
Na minha cabeça, tranca-rua era tipo assim... cones de trânsito fechando uma rua, era isso que eu via.
Aqui em São Paulo a gente chama de CET, né?
É. Bom, mas o orixá Oxalá, ele é associado com a criação do mundo e da espécie humana. E ele é, como a gente já falou antes, sincretizado com Jesus Cristo. Pode me corrigir, Fernando, ele é, pelas minhas pesquisas, o orixá de maior poder na Umbanda, é isso?
Então, essa história de poder, de maior poder, de novo, né? Não existe muito Tales. Ele, na verdade, ele é sintetizado pelo branco, que é a mistura das cores, né? Então,
sim,
assim, na verdade, ele seria, não digo maior poderoso, vai, mas ele foi o primeiro a ser criado, se a gente pode ser assim.
Eu já ouvi falar que ele é o que tem mais axé, né?
É isso, mais energia. Então, assim... Eu tenho um pouco de cuidado com esses conceitos de maior e menor, entendeu? Somente nesse panteão. Então, assim, eu prefiro não ficar invadindo muito nisso, mas pensar que ele é a mistura de todas as cores, o centro, entendeu?
Beleza, eu acho que por enquanto é isso que a gente podia falar nesse programa, porque senão a gente vai ter que estender muito, a gente vai gravar 6 horas para vocês terem 2h30. Então, assim, existem ainda outros orixás que são tão importantes quanto esse que a gente citou, cada um com as suas características, funções e poderes, por assim dizer, com muito cuidado. Porém, como esse assunto é extenso, a gente não pode se prender muito nele, como eu acabei de falar, além do que é necessário agora. Repito, o ideal é que cada ouvinte pesquise sobre o assunto, tá? Isso é muito importante. Para, de novo, entender... Então, não precisa... A gente não... Repito, não é apologia. A gente não quer que vocês saiam se convertendo, entre aspas, para Umbanda. Mas pesquisem. Entendam. Entendam essa religião que é tão brasileira, que ela é tão popular, para que a gente consiga... E aqui vem uma reflexão que é bem importante, para que a gente consiga ter um pouco mais de amor, né? Que é a base dessa religião, que a gente tem um pouco mais de tolerância, que está faltando bastante nesse meio religioso. Eu acho que, de tudo que a gente falou aqui, e já partindo para quem sabe o encerramento, assim, de tudo que a gente falou aqui, o mais importante é levar em consideração essa questão do amor, que o Fernando tanto fala. A gente que convive mais, conversa com o Fernando, basicamente, assim, ó, de 100% do que ele fala, 80% é, gente, mais amor, né? Então, assim, de tudo que a gente falou até agora, de tudo que a Umbanda ensina, ela ensina, acima de tudo, essa base que é amor. E a gente só vai conseguir alcançar isso com pesquisa e com conhecimento. O que a gente não conhece, a gente teme. E eu acho que a gente não precisa temer as coisas, e sim conhecer. Gente, a gente não precisa temer aquilo que a gente não conhece. A gente precisa conhecer, pesquisar, entender e aceitar. Tá? Tu pode não gostar da Umbanda, tu pode não gostar de nada que a gente falou até aqui, mas, cara, ela não precisa que tu goste, ela só precisa que tu respeite, tá? Acho que a gente pode deixar isso bem claro. E não só em relação à Umbanda, em relação a tratar daqui pra frente, o que a gente espera dessa galera que escuta a gente é, gente, respeito, tolerância e amor. É isso, Fernando? É essa a mensagem?
É isso aí, eu fico só com o amor, cara. O amor pra mim é que resume tudo. E tudo mais que a gente falou, cara, corre atrás, vai pesquisar e busque o que você acha que é amor pra você. Pode ser Umbanda, Candomblé, pode ser ateu, pode ser satanismo, o que você quiser, mas...
eu vou fazer um comentário péssimo, né? Eu vou usar um linguajar. Eu não falei nenhum palavrão no programa, eu preciso terminar falando palavrão.
Eu tô surpreso.
Esse é um novo Diego, eu tô tentando. Mas eu vou terminar falando palavrão, que é o seguinte, cara, você pode ser satanista, acreditar no monstro de espaguete, pode ser da Umbanda, você pode ser candomblé, católico, evangélico, só não seja trouxa, só não seja pau no cu. A gente pode terminar com essa mensagem bonita de amor. Mas enfim.
É bom, mas isso é bom, pau no cu, cara, porque que preconceito é esse?
Não, não, não.
Diego que adora.
Pode mudar esse xingamento agora, por favor.
Então, deixa eu perguntar. A gente não pode...
Não seja bobinho.
Isso, não seja um ignorante. É, você pode gostar se quiser, só seja trouxa, em resumo é isso. Tá, então assim, vamos se despedir, gente. Fernando, tu quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, cara, pra mim eu agradeço, foi a minha primeira experiência, foi bem divertido, não tinha noção de que era participar de um podcast, legal.
Fico honrado em saber que tu teve a sua primeira vez comigo, e com o Ivan, e com o Geiso.
Eu sabia que ia vir essa.
Eu posso terminar, Maurício? Não, tô brincando. Não, legal, gente, foi muito bacana.
Foi falar... pra você?
Foi. Falar de Umbanda pra mim sempre é muito legal, ou de religião qualquer, é uma paixão que eu tenho. E assim, eu deixo aberto aí a minhas redes sociais, quem quiser conversar. Sou uma pessoa bem aberta aí pra gente discutir e aprender sempre. Eu acho que o importante é você sempre querer dialogar, não fazer um monólogo, né?
Eu acho corretíssimo. Tá. Ivan, tu queres acrescentar mais alguma coisa no final?
Cara, só que sejam bem-vindos de volta ao Oculta.
Ah, isso é verdade, cara. A gente pode falar sobre isso depois que a gente se despedir aqui no próximo bloco, quem sabe rapidão. Jason, tu queres falar mais alguma coisa pra encerrar, por enquanto?
Não, amiguinhos, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por nos ouvirem. E se tiver algum problema na edição, a culpa foi minha, mas vamos lá.
Então tá, galera, a gente tem ainda muito assunto pra falar sobre banda. Vai vir num próximo programa, na segunda parte. Porém, eu não acredito que vai ser já no próximo programa, tá? Vai vir sim em breve, mas eu acho que a gente vai acabar intercalando um outro assunto pra não ficar muito maçante pra quem tá ouvindo, tá? E é isso que o Ivan falou, eu fico muito feliz em poder dizer bem-vindos de volta, tá? Estejam entre nós como já estivemos juntos um dia. Eu acredito que a gente tenha boas ideias para apresentar agora nos próximos programas e se mantenham aí. Muito obrigado por vocês terem ouvido até então, aguardem o próximo, a segunda parte, aguardem o próximo programa e muito obrigado aos colegas de mesa. E é isso, gente. Lux para todos. Que as suas entidades os iluminem, independente de quais entidades forem.